Prazer recebê-la, dona Cida.
Obrigada, um bom dia.
Se a senhora quiser tirar a máscara, por
eu
favor.
Acho que eu vou,
tá bom, tá
se
certo.
Atrapalha falar com a máscara.
Não, à vontade.
Tá tranquilo com vocês. Então, eu gostaria de desejar um bom dia, em nome do presidente, o Irani, vereador Irani, e todos os vereadores e vereadoras, em especial a vereadora Zuma, que realizou esse convite para que a gente possa vir falar um pouquinho para vocês em relação a essa realidade no município de Uruguaiana, no mês de dezembro vermelho, que é o mês de combate, né, e luta ao HIV e AIDS em todo o país e no mundo. Então, eu vou começar, em primeiro lugar, falando em nome da equipe. Eu não sou sozinha dentro de toda essa luta, então a gente tem uma equipe grande, multiprofissional, que trabalha diariamente em relação à prevenção, assistência, e todas as questões ligadas ao HIV, à AIDS, às infecções sexualmente transmissíveis, às hepatites virais e à tuberculose. Então, eu estou como coordenadora, na verdade, eu trabalho na AIDS desde do ano de 2000, foi quando eu entrei na AIDS, então são vários anos nessa luta. A gente tem dentro da equipe também a farmacêutica bioquímica Ana Cristina, a enfermeira Emanuele, a enfermeira Tanise, a psicóloga Marta Barros, a psicóloga Aline Quadros, a assistente social Ana Pereira, a bióloga Tayane Escobar, o pneumo Luiz Fernando Sibim, que atende toda a parte de HIV e da tuberculose na Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos também, em relação às crianças, a infectopediatra doutora Carla Argemi, a ginecologista Rita Fossati, o dermato Francisco Valls, que atende toda a parte de infecções sexualmente transmissíveis e a hanseníase, o neurologista doutor Heleno, técnica de enfermagem a Elza, auxiliar de farmácia a Mara, agente administrativo o Newton, a farmacêutica bioquímica, a Mariana, que é na parte das hepatites virais e do Laminfe, a farmacêutica bioquímica, a Raquel, que também está na parte das hepatites virais, Dr. Cláudio Conte e Dr. Sandro Ewald na parte das hepatites virais, e faltou a Patrícia, que também é a nossa técnica de enfermagem, também que trabalha direto no setor. Então, falando um pouquinho em relação à equipe, nós iniciamos as atividades no município de Uruguaiana através do COAS. O doutor Fernando deve lembrar bem, nosso grande parceiro também na área de saúde, no ano de 1995. Então, nós estamos completando 25 anos de atuação e de luta no município de Uruguaiana. Diariamente são realizadas no setor atividades de aconselhamento, diagnóstico e tratamento de HIV e AIDS, infecções sexualmente transmissíveis, hepatites virais e tuberculose, atividades de prevenção e assistência, sempre articuladas na perspectiva de integração do serviço com a nossa comunidade. Porque a gente precisa entender qual é todo o contexto em que a gente vive, qual é a realidade do nosso município, para que a gente possa realizar todas essas ações voltadas à saúde dentro da realidade municipal. Com relação aos tratamentos oferecidos no setor, o usuário cadastrado, ele dispõe de um acompanhamento de saúde e conta com uma equipe multiprofissional que oferece atendimento médico na área da clínica geral, infecto e ginecologia, além da consulta psicológica, assim como consulta de enfermagem, assistência farmacêutica e o atendimento do serviço social. As atividades principais dentro do nosso serviço são os cuidados de enfermagem, orientação e apoio psicológico, atendimentos clínicos, ginecológico, controle e distribuição dos medicamentos, que são os antirretrovirais, assistência farmacêutica, realização de exames de monitoramento, distribuição de insumos de prevenção, Atividades educativas para adesão ao tratamento e para a prevenção e o controle das infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. No dia 1º de dezembro de 2017, nós inauguramos o LAMINF, que é o Laboratório de Monitoramento de Infecções de HIV, parceria da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde e do setor de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, mais a Unipampa. E em maio de 2018, começaram a ser realizados os primeiros exames. É importante dizer que o LAMINF foi uma luta desde 2014 que a gente travou com o Estado do Rio Grande do Sul e Ministério da Saúde. E o LAMINF, ele é a referência para todos os exames de monitoramento, que são um dos exames ouro para os pacientes que vivem com HIV e AIDS, que é o exame que mede o CD4 e o CD8, que são as células de defesa, toda a parte de imunidade desses pacientes e a quantidade de carga viral que eles têm. Então, nós realizamos para todos os municípios da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde. Esses exames estão sendo realizados no município de Uruguaiana. Antes, a nossa referência era Santa Maria, o Hospital Universitário de Santa Maria. E para vocês terem uma noção, a média, mais ou menos, de demora da chegada desses resultados para o atendimento médico, que ele é de extrema importância, esse resultado, era numa média de 30 a 45 dias para chegar esse resultado. Hoje a gente está conseguindo disponibilizar esse resultado em 48 horas já digitado no sistema que é o CICEL. Então isso é um grande avanço tanto para o nosso município quanto para a nossa região. Uruguaiana, nós temos hoje cadastrados no setor IST AIDS, mais de 1.600 usuários. Adolescentes de 10 a 19 anos, nós temos 36. Crianças com HIV e AIDS, 38. E crianças expostas, menores de 2 anos em acompanhamento, 36. E gestantes, 10 gestantes. O perfil epidemiológico dentro do nosso município, ele está concentrado em ambos os sexos na faixa etária de 20 a 49 anos. Sendo que a faixa etária em que nós temos a maior incidência de HIV e AIDS dentro do município, ela está concentrada entre 20 e 39 anos de idade. A categoria de exposição ao vírus HIV da maior parte da nossa população, ela é heterossexual. Onde as pessoas mais se contaminam está dentro do grupo heterossexual. Nós ainda temos, infelizmente, no município, um alto índice de mortalidade por AIDS e um alto índice de sífilis e sífilis congênita, que é uma epidemia que a gente vive também não só no município, como no Brasil, quanto no estado do Rio Grande do Sul. Dentro de todas as políticas, a gente procurou implementar tudo que tem de novidade, o que está sendo lançado no nível nacional e no nível estadual, para tentar controlar um pouco a questão da epidemia de HIV e AIDS. Então, nós implantamos desde julho de 2013 os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. É importante a gente dizer que até julho de 2013, o único local que realizava os testes de HIV era o Laboratório Municipal, que realizava em casos específicos, e o setor de IST AIDS. Então, qualquer teste era encaminhado, então todo ele era centralizado no nosso setor. Com a implantação dos testes rápidos no município, a gente conseguiu descentralizar esses testes. Então, todas as nossas estratégias de saúde da família, tanto urbanas quanto rurais, ofertam para a nossa população diariamente os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Este foi um grande avanço em termos de nós conseguirmos realizar novos diagnósticos dentro do nosso município. Em 2015, nós assinamos o compromisso com a Carta de Paris, que é a meta 90-90-90, que os 15 municípios prioritários para AIDS no estado do Rio Grande do Sul assinaram. Que são, essa meta significa 90% de diagnóstico de pessoas vivendo com HIV, 90% desses diagnósticos dessas pessoas em tratamento e 90% com carga viral baixa, tá? Então, esse indetectável seria. Então, esse é a meta 90-90-90 que a gente vem lutando desde 2015. Em dezembro de 2017, nós instalamos o laboratório, né, o LAMINF, em parceria com a Unipampa. Em junho de 2017, nós implantamos a linha de cuidado às pessoas vivendo com HIV e AIDS, que é uma política nacional e estadual, descentralizando esse cuidado, compartilhando o cuidado das pessoas vivendo com HIV e AIDS junto com a atenção básica. Também, em 2015, nós implantamos o Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de HIV, sífilis e hepatites virais, que é quando a mãe pode transmitir o vírus HIV para as crianças e também de sífilis e a questão das hepatites virais. A PEP, que é profilaxia pós-exposição sexual, foi implantada no final de 2015. Comitê de Investigação da Mortalidade por AIDS, implantado em dezembro de 2017. E a PrEP, que é pré-exposição sexual para pessoas que têm algum risco, que estão se expondo e que podem vir a se contaminar, então, que estão fazendo, que é para grupos específicos, que começam a fazer o tratamento, mesmo sem serem portadoras do vírus HIV. E aí a gente entra para casais sorodiscordantes, em que um é portador do vírus e o outro não é, para profissionais do sexo, para homossexuais, que são pessoas que têm uma vulnerabilidade maior na questão de se contaminarem com o vírus HIV. Esse é importante, doutor Fernando, porque esse foi um dos questionamentos que o senhor fez uma vez, por que que o município não tinha implantado a PrEP ainda, e nós demoramos um pouco para implantar a PrEP, porque foi bem com aquela troca de médico quando o Crespo saiu, e aí nós não conseguimos fazer a capacitação dentro do município, porque nós não tínhamos um médico responsável naquele período. Mas ela já está acontecendo dentro do município. Então, é importante vocês saberem, como vereadores, que nós temos toda a cartela de tanto de prevenção quanto de assistência instaladas dentro do nosso município. E uma equipe extremamente competente que está na linha de frente trabalhando todas essas questões dentro do município. Isso é importante a gente frisar, porque todas essas conquistas não são conquistas individuais, né? Hoje eu estou à frente, mas daqui a pouco vão ser outras pessoas que vão vir substituir. E essas conquistas, elas vêm se agregando dentro do nosso município. Mas é uma luta de várias pessoas que vêm trabalhando arduamente, diariamente, para que a gente possa mudar essa realidade no nosso município. De 1980 a junho de 2020, foram identificados no Brasil mais de 1 milhão de casos de AIDS. O país tem registrado anualmente uma média de 39 mil novos casos de AIDS nos últimos 5 anos. O número anual de casos de AIDS, ele vem reduzindo desde o ano de 2013. Quando a gente observa, em 2013 foram 43.368 casos e em 2019 foram registrados 37.308 casos. Uruguaiana, ele está entre os 15 municípios gaúchos que concentram 70% das notificações de casos de AIDS no Rio Grande do Sul e são considerados prioritários no enfrentamento à AIDS no nosso estado. A gente vive numa cidade de fronteira que tem o maior porto seco da América Latina, o terceiro maior do mundo e Libres, a segunda maior aduana da Argentina. Então, todo esse contexto dentro de uma cidade de fronteira, Uruguaiana sempre apareceu no panorama epidemiológico do nosso país, tendo casos positivos de HIV. O município se destacou no cenário nacional e estadual, possuindo alta incidência de AIDS no ranking nacional, tá, gente? Conforme série histórica, eu trouxe ali para vocês desde 2010, mas, na verdade, a gente sempre esteve dentro desse ranking dos 100 municípios. Em 2010, nós ocupamos a 14ª posição no ranking nacional dos municípios com mais de 100 mil habitantes, com a maior incidência de AIDS. Em 2011, o 4º lugar no ranking nacional e 3º lugar no estado do Rio Grande do Sul. Em 2012, nós ocupamos o 4º, esse ano foi um ano que eles mudaram o boletim e eles fizeram por região. Então, nós ocupamos o quarto lugar no estado do Rio Grande do Sul e nono lugar na região sul. Em 2013, a gente não constou no boletim, porque esse boletim, ele apenas listou por regiões, foi a região sul, e só 20 municípios. Então, nós não entramos nesses, porque a gente estava depois do 20º município, mas foram muito poucos e foram só na região sul. Em 2014, nós ocupamos a 37ª posição, 2015, 28ª, 2016, 61ª. Em 2017, a gente retoma de novo as primeiras colocações, ficamos em 6ª posição no ranking nacional. 2018, 7ª posição. E aí teve muito trabalho e muita implantação através do Comitê Interfederativo de AIDS do Estado do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos baixar essa posição em 2019 para a 52ª. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês já sabem dessa notícia, mas que em 2020, pela primeira vez, o município de Uruguaiana, ele saiu da lista dos 100 municípios com a maior incidência de AIDS do nosso país. Então, isso é inédito no nosso município, essa questão, porque nós sempre tivemos entre pautas. Ali, 2013, foi uma questão de mudança de boletim, porque nós, se colocassem os 50, nós estaríamos ali naquele boletim em relação à região sul. Então, assim, esse é um momento histórico dentro do município, de avanço em relação à saúde. E desse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, porque, na verdade, é um trabalho de formiguinha em relação à questão tanto da prevenção quanto da assistência. Então, ali vocês podem ver nos boletins, ali está marcado Uruguaiana, a gente sempre aparecendo nos boletins nacionais, nesses rankings, dentro das primeiras posições. Em relação aos óbitos, nós temos uma preocupação muito grande, porque Uruguaiana e o estado do Rio Grande do Sul, eles ainda detêm um dos maiores índices de incidência de mortalidade por AIDS no nosso país. E isso é muito triste quando a gente fala de um diagnóstico que em 30 minutos, através de um teste rápido, a gente já sabe o diagnóstico se a pessoa é portadora do vírus HIV ou não. Então, a gente ainda conviver com diagnósticos tardios, das pessoas descobrirem muitas vezes, dentro de uma internação no hospital, serem portadoras do vírus HIV e logo virem a óbito sem nem terem entrado dentro de um serviço de assistência especializada, é uma realidade muito triste para o nosso estado e para o nosso município ainda, e que a gente vem lutando bastante para também mudar essa realidade. Então, ali vocês veem que a gente já conseguiu, dentro da série histórica também, desde 2010, reduzir esses números de mortalidade por AIDS. Então, lá em 2010, foram 44 casos de óbitos causa AIDS. Em 2018, nós tivemos 26, em 2019, 25 casos, e em 2020, nós já estamos, até o dia 30 de novembro, nós já estamos com 20 casos computados de mortalidade por AIDS. E a maior parte desses casos desses óbitos são pacientes com diagnóstico tardio, né? Diagnóstico realizado muitas vezes na internação no hospital, abertura do prontuário por familiar e logo vinha ao óbito, pacientes com má adesão à terapia antirretroviral, que é o medicamento que os pacientes fazem uso, pacientes com abandono, evasão, que abandonaram seus tratamentos, e por outras causas também, complicações e doenças oportunistas. Em dezembro de 2017, também no dia 1º de dezembro, nós implantamos o Comitê de Mortalidade por AIDS. É importante a gente colocar para vocês que o Comitê de Mortalidade por AIDS, ele foi o terceiro comitê de investigação da mortalidade por AIDS implantado no país, e sendo o primeiro comitê implantado em um município sem ser uma capital. Os outros municípios que tinham implantado são Porto Alegre, que foi o primeiro, depois Manaus, e o terceiro no país foi o município de Uruguaiana. Segundo o último boletim, a mortalidade reduziu de 5, que ali é o boletim epidemiológico de 2020, a mortalidade do Brasil reduziu de 5,8 para 4,1 óbitos por 100 mil habitantes, tá, gente? Desde o início da epidemia até 31 de dezembro, de 2020 foram notificados, ali está, aqueles esqueçam que ali ficou mal ali. Rio Grande do Sul apresentou 7,6 de coeficiente de mortalidade. E o maior coeficiente de mortalidades nas capitais de todo o país é Porto Alegre, com 22 óbitos a cada 100 mil habitantes. 5 vezes superior que a média nacional, que é de 7,6. E Uruguaiana, dentro desses nossos óbitos de 2019, o nosso coeficiente de mortalidade é de 19,3 óbitos a cada 100 mil habitantes, que é 4 vezes superior à média nacional e 2,5 vezes superior à média do nosso estado do Rio Grande do Sul. E a implantação do Comitê de Mortalidade, ela vem para que a gente possa avaliar e investigar o que, que aconteceu desde o momento do diagnóstico até o momento do óbito, aonde a gente falhou em termos de sistema de saúde, que a gente não ofertou a testagem, que essa pessoa não teve um diagnóstico precoce, e o que, que a gente precisa mudar dentro dessa assistência em relação à saúde para que a gente possa reduzir esses números. E a gente vem tendo um resultado muito positivo com a questão do comitê, investigação do Comitê de Mortalidade. Infelizmente, esse ano, a gente não conseguiu realizar as reuniões do comitê, em função da pandemia e de toda essa situação. A gente está tentando ver se a gente consegue de forma online, mas mudamos o formulário de investigação, várias coisas, mas a gente ainda está caminhando nesse processo para tentar investigar os de 2020, mas a gente não conseguiu ainda finalizar esses óbitos. Uruguaiana, em função da meta assinada com a Carta de Paris, que é 90-90-90, nós temos uma tolerância zero à mortalidade por causa AIDS e zero discriminação. E, através disso, a gente começou com toda uma força-tarefa, com ampliação de diagnóstico através dos testes rápidos e, através do diagnóstico, já oferta de tratamento para reduzir os casos e mortes por AIDS no país. Em abril de 2019, nós cadastramos todas as nossas equipes da saúde da família e de serviços que realizam os testes rápidos no AEC, tá? Que é um sistema de avaliação qualitativa da questão dos profissionais que estão realizando esses testes. Tá? Então, isso é bem importante para a gente avaliar o profissional. Isso vem do Ministério da Saúde, todos o material, para que façam o teste, enviem a resposta. Dentro do serviço, da maior parte dos serviços, a gente tem 100%, né, de eficácia e de qualidade na efetivação dos testes rápidos dentro do município com os profissionais que estão realizando esses testes. Então, ali está como se faz o teste rápido, né? É tipo um teste de glicose com a lanceta, pega a gotinha de sangue, vai no cassete e aguarda o resultado. Então, dentro dessa realidade, a gente não pode admitir ainda a questão de diagnósticos tardios dentro do nosso município. Então, em 2013, julho de 2013, nós começamos a implantar a testagem rápida, descentralizar e ampliar ela para as estratégias de saúde da família. Então, ali vocês veem também na série histórica, desde a implantação da testagem rápida, todo o nosso progresso com o número de testes realizados no município. Ali em cima está só a testagem pelas ESFs, tá, gente? Em 2013, então, de julho a dezembro, foram realizados 1.158 testes. Em 2014, 2.050. 2015, 4.372. Em 2016, 4.669. 2017, 6.996. E ali em 2017, nós fizemos uma reunião com todas as estratégias de saúde da família, que nós não poderíamos mais estar realizando poucos testes dia dentro de todos os serviços que estavam ofertando em função dos nossos números de mortalidade por AIDS e diagnóstico tardio. Todas as ESFs e os profissionais entenderam e começaram a ampliar essa oferta de testes rápidos. Em 2018, nós ampliamos, né, mais do que dobramos para 15.929 testes realizados. E em 2019, né, 16.822, tá, gente? Só nas ESFs. E de janeiro a outubro agora de 2020. Infelizmente, com a questão da pandemia, isso foi reduzido e nós estamos até outubro com 10.899. E isso é uma realidade não só do nosso município, mas do país inteiro na questão da redução de número de testes rápidos realizados no país. Ali nós temos os casos novos de HIV e AIDS desde 2017. Então, no ano de 2017, nós tivemos 83 casos novos, tá? Com 9.706 testes rápidos realizados. E ali estão as faixas etárias. Vocês veem ali a faixa etária de 20 a 39 anos, a faixa etária mais acometida, né? Do maior número de incidência. Sendo que nós temos desde 10 até pessoas com mais de 60 anos contaminadas com o vírus. Em 2018, foram 65 casos, com 16.825 testes rápidos realizados. Tá, gente? Isso no total, não só das ESFs, mas de todos os serviços no município. E ali, de novo, vocês veem a faixa etária de 20 a 29 a mais acometida. E em todos, vocês vão perceber que a gente tem um número maior de resultados positivos no sexo masculino do que no sexo feminino. Por razão de sexo, nós temos dentro do município, dentro da série histórica, 1,5 homens para cada uma mulher contaminada com o vírus HIV dentro do município. Em 2019, foram 58 casos, tá, com quase 20 mil testes realizados. E ali, de novo, a faixa etária de 20 a 39 anos e ali de 30 a 39 anos mais acometida. E ali nós tivemos, infelizmente, no ano de 2019, uma criança com 4 anos de idade da rede privada que foi detectado que era portador do vírus HIV. Tá? Então, isso é um número triste também para nós em relação a um diagnóstico tardio de uma criança já apresentando o quadro de AIDS. Em 2020, 56 casos e com 58, nós já estamos iguais ao ano de 2019, sendo que 58, né? Sendo que nós estamos com um número muito inferior de testes rápidos realizados. Então, ali nós temos 11 mil testes rápidos realizados até outubro, com 58 casos positivos. E ali nós temos vários casos na faixa etária de 15 a 19 anos, nós temos com 16 anos até 19 anos, na faixa etária de 20 a 39 anos e 30 a 39. E ali, então, nós temos desde 16 anos até um senhor de mais de 75 anos que teve seu resultado positivo na semana passada dentro do setor. Então, a gente tem espalhado, na verdade, em todas as faixas etárias. Então, nós temos que estar atentos em todas, principalmente nessa faixa etária de 20 a 39 anos, mas a gente não pode esquecer, desde as crianças até as pessoas de mais idade. Então, a gente tem que estar atento a todas essas questões. Então, em 2018, com todos os serviços que ofertam os testes rápidos, nós produzimos 18.628 testes rápidos no município de Uruguaiana. Aí eu falo essa quantidade só de testes de HIV, tá, gente? Só que aí vocês multipliquem HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Na verdade, são 4 testes que são realizados. E dava uma média, mais ou menos, de todo o município, uma média de 2,73 testes rápidos por dia sendo realizados nos nossos serviços de saúde. Em 2019, nós tivemos a produção de 19.474 testes rápidos, com uma média geral em todos os serviços de R$ 2,85. E ali dentro das tabelas que eu fiz ali para vocês, isso também foi uma coisa que motivou as ESFs de ampliarem o seu diagnóstico, a ampliação de teste rápido, foi que a gente começou a apresentar, porque nós temos ESFs que realizam um número muito alto de testes e outras muito baixos. E aí elas começaram a reclamar quando a gente cobrava a questão da ampliação do teste, que elas estavam produzindo e outras não produziam quase nada. Então, a gente começou a fazer todo um levantamento por ESF, quantas equipes tinham e quantos testes elas tinham produzido durante o ano e o que, que isso em dias úteis significava em produção de testes por dia, sendo ofertados no município de Uruguaiana. E isso alavancou muito de várias ESFs começarem a ampliar a sua testagem. Tá, gente? Então, assim, é importante a gente dizer que a gente tem um trabalho muito próximo da atenção básica, de todas as estratégias de saúde da família. Elas são grandes parceiras e também grandes responsáveis também por esse resultado positivo dentro do nosso município. Então, ali a gente tem os casos novos de HIV de 2018, que foram 65 casos novos. E onde foram diagnosticados esses casos? No nosso CTA foram diagnosticados 11 casos. Mas ali em outros, né, o hospital, foram 5 casos diagnosticados dentro do Hospital Santa Casa. Ação na praça também que a gente faz, também tem, a gente sempre tem algum diagnóstico em ações externas. E no laboratório particular, 9 diagnósticos também foram realizados nos laboratórios particulares no nosso município. Dos 65 casos novos de 2018, nós tivemos 6 óbitos em 2018 e 1 em 2019. Então, 6 pessoas que tiveram seu diagnóstico nesse ano, 5 morreram no mesmo ano e uma morreu no início do ano de 2019. Então, isso é muito, esse número é muito sério, tá, gente? Porque isso significa um indicador de diagnóstico tardio. Em 2019, nós tivemos 58 casos novos, diagnosticados em vários serviços da Secretaria de Saúde, no hospital, na UPA. E desses 58 casos, 2 óbitos em 2019 e 1 no início de 2020. E ali está a faixa etária, 32 anos no Hospital Santa Casa, 40 anos foi diagnosticado no SF2 e 33 anos foi um paciente que veio de Celso Ramos e que acabou chegando aqui, abrindo o prontuário e em seguida foi a óbito. Em 2020, nós já estamos com 58 casos diagnosticados em vários serviços que ofertam a testagem no nosso município. 37 do sexo masculino e 21 do feminino. Sendo que desses 58 casos, 3 óbitos já ocorreram em 2020. Um de uma pessoa de 45 anos que foi diagnosticada no hospital, um de 66 anos na SF21 e um de 76 anos na SF17, tá, gente? A prevenção combinada é uma palavra de ordem no mundo, então é importante a gente dizer que a gente está ofertando toda essa cartela, né, esse menu de prevenção, todos eles estão sendo ofertados no município de Uruguaiana. E a preocupação com a questão da população-chave, tá? Então aí a gente tem a questão da testagem, a questão da PEP, a questão da PrEP, a questão da distribuição dos insumos de prevenção, vacinação para hepatite B e HPV, redução de danos, diagnosticar e tratar todas as pessoas com IST, AIDS e hepatites virais, né, gente? O Comitê de Transmissão, evitar a transmissão vertical das pessoas vivendo com HIV e AIDS e a ampliação da testagem rápida. Nós implantamos, né, em 2017 o plano piloto, que é a linha de cuidado às pessoas vivendo com HIV no município de Uruguaiana. No início foi com as ESFs 4, 6, 14, 16 e 22. E em 2019 ela foi ampliada para todas as estratégias de saúde da família. Então nós temos o cuidado compartilhado das pessoas vivendo com HIV e AIDS no município de Uruguaiana. O que é esse cuidado compartilhado? No momento que a ESF está ofertando o teste rápido para aquela pessoa que está no seu território e ela faz o diagnóstico positivo, essa pessoa vai ter todo o atendimento ali dentro da ESF com o cuidado compartilhado com o serviço especializado de AIDS. E ela, enquanto ela estiver estável, ela fica com esse atendimento compartilhado. Se acontecer algum problema e reduzir a imunidade dela, aumentar a carga viral, ela vai para o serviço especializado, estabiliza, volta para a ESF. Então, esse é um cuidado compartilhado, porque por muito tempo a gente viveu que a AIDS era só a responsabilidade do serviço especializado de AIDS, quando, na verdade, a AIDS é um problema de saúde pública e é um problema de todos nós. E todos os serviços têm que estarem preparados e qualificados para fazer esse atendimento, tá, gente? Então, aí estão todas as ESFs e número de pessoas vivendo com HIV e AIDS que estão na linha de cuidado, desse cuidado compartilhado. O LAMINF, que foi inaugurado em dezembro de 2017 e que é uma parceria entre o Ministério da Saúde, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura e a Unipampa, que ele integra a Rede Nacional de Laboratórios de Contagem de CD4 e Quantificação de Carga Viral do HIV. Ele é o 82º laboratório participante no país. Os equipamentos que a gente tem no LAMINF, eles são equipamentos de última geração para análise e um investimento na ordem de aproximadamente R$1 milhão. O LAMINF iniciou as atividades com a missão, né, de tratamento no município de Uruguaiana e em municípios da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, reduzindo os prazos, né, da entrega dos resultados no sistema de até um mês para, no máximo, uma semana. Aqui tem algumas fotos, né, alguns registros no laboratório, e esse foi um momento muito especial quando a gente fez a troca do equipamento. Que hoje a gente diz que a gente tem uma Ferrari dentro da Unipampa, e é um laboratório em parceria com a Prefeitura. Nós equipamos com vários outros materiais que foram comprados com a verba da AIDS, para a gente conseguir equipar esse, mas os dois equipamentos, tanto aquele pequenininho que é para o CD4 e CD8, quanto o equipamento grande, que é para verificar a carga viral, eles são em regime de comodato. E esse equipamento grande, que é o que está ali naquela sala, onde estamos nós todos ali, ele foi um equipamento que, por muito tempo, em relação à pandemia do Covid, ele nos ajudou na questão do PCR. E que, infelizmente, a gente vê que, por todas essas questões políticas que ocorrem, a Abbott quebrou essa parceria com o Ministério da Saúde e ela não liberou mais os equipamentos nos municípios que tinham se cadastrado para realizar o PCR do Covid. Então, isso é tudo uma questão política e que acaba interferindo na questão da saúde e na vida de todos nós. Nós estávamos fazendo os PCRs no município e entregando os resultados em até 24 horas do resultado do Covid. Nós infelizmente, tivemos que parar com essa possibilidade, não só para o município, quanto para a região que nós estávamos realizando, em função de questões políticas, né, e questão de comodato, porque a Abbott, ela bloqueou o aparelho, então a gente não pode executar mais esse exame, tendo o equipamento instalado e com profissionais para realizarem esse exame. Então, algumas coisas também a gente fica desmotivados em algumas coisas que a gente poderia estar ofertando a mais dentro do município. Que é o que a gente diz, a gente tem uma Ferrari e está operando como um Fuca dentro do município, que a gente poderia estar ofertando várias outras coisas para, através desse laboratório, que é o LAMINF. Então, essas são algumas informações que eu tinha para passar para vocês em relação ao que a gente vem desenvolvendo dentro do serviço e todo esse trabalho com a equipe e parceria com todos os serviços de saúde dentro do município de Uruguaiana, porque essas conquistas são de todos nós. Agradecer todo o apoio da Câmara Municipal, que vocês também sempre foram grandes parceiros em todas as nossas lutas, né, e solicitações por mais profissionais dentro da saúde, para a compra de equipamentos, e que tudo passou também por aprovação de vocês. E no dia 1º de dezembro a gente teve essa grata satisfação de saber, em relação a esse resultado do boletim epidemiológico, que a gente fica sabendo em tempo real junto com vocês, porque o Ministério ele não libera nem a gente dos serviços municipais, a gente acaba sabendo antes. E recebemos o cumprimento da Coordenadoria Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Rio Grande do Sul, através da coordenadora, que é a Ana Baggio, cumprimentando o município de Uruguaiana pelo trabalho desenvolvido no enfrentamento à epidemia do HIV e AIDS. Hoje, o Ministério da Saúde lança o Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS, retirando a cidade de Uruguaiana do ranking dos 100 municípios com mais de 100 mil habitantes, do índice composto que considera taxa de incidência, mortalidade, taxa em menores de 5 anos e média do primeiro exame CD4, indicador que avalia o sistema imunológico de pessoas diagnosticadas com HIV. Ao longo dos últimos anos, acompanhamos as dificuldades enfrentadas no município, em especial no Serviço de Atendimento Especializado em HIV e AIDS, SAI, mas também reconhecemos os seus inúmeros avanços, como ampliação da testagem rápida ao HIV e AIDS na atenção básica, implantação da linha de cuidado às pessoas vivendo com HIV e AIDS entre SAI e atenção básica, implantação da farmácia dos componentes estratégicos, implantação da profilaxia pré-exposição, que é a PEP, e da profilaxia pós-exposição, que é a PrEP, implantação do laboratório de monitoramento de infecções LAMINF em parceria com a Unipampa, entre outros. Essa coordenação estadual de HIV, a coordenação estadual de HIV e AIDS, agradecemos em especial a equipe do SAI pela dedicação e qualidade nos serviços prestados. Reiteramos nosso compromisso de parceria e apoio e mais uma vez o nosso parabéns. Ana Lúcia Pesses Bajo, coordenadora estadual de ST AIDS da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que isso, para finalizar, é um grande incentivo, assim, motivação nesse ano, que é um ano que a gente está vivendo, um ano extremamente difícil, em plena pandemia do Covid-19, que a gente vem lutando desde março, e que a AIDS ela vem também trazer grandes lições para a gente em relação a como lidar com essa pandemia. E eu tenho muito orgulho também da nossa equipe, no sentido de que a equipe do setor IST AIDS também ela abraçou direto o Covid-19, porque os nossos profissionais estão trabalhando direto, tanto da hepatite viral quanto da AIDS, nas coletas dos exames do PCR, no LAMINF, que trabalhou com a questão dos PCRs também, realizando os exames de quantificação do PCR, e até hoje as gurias agora na farmácia de estratégicos também estão trabalhando diretamente em relação a isso. Então, é uma equipe realmente, Dr. Sibin trabalhando direto também na questão do Covid, tanto no hospital quanto apoiando na Secretaria de Saúde. Então, eu tenho muito orgulho, assim, da questão da nossa equipe, do trabalho que vem sendo desenvolvido no município de Uruguaiana, e que tudo isso, assim, são conquistas que são de formiguinha. Às vezes, a gente, né, desmotiva um pouco pela questão dos resultados, que a gente não vê, muitas vezes, a curto prazo, mas eles vêm acontecendo. E eu acho que esse é o momento também da gente comemorar, mas é o que eu disse, a gente também não pode baixar a guarda e achar que está tudo bem, porque a gente está vendo já nos números, porque já está fechando o ano de 2020, e foi o que eu disse numa rádio, eu já estou pensando já no boletim do outro ano, eu não estou parada só comemorando esse, que foi até junho, porque eu estou vendo os números que estão aparecendo no nosso dia a dia de trabalho, e a gente está vendo que eles estão sendo crescentes no município. Infelizmente, as pessoas não estão se cuidando de forma adequada, não estão fazendo uso de preservativo. A gente está vendo muitas festas com aglomeração. No momento que se aglomeram, eles se reúnem, eles acabam não tendo os cuidados de prevenção, e nisso entra também a falta, né, tanto da máscara quanto do uso do preservativo. E a gente está vendo dia a dia as pessoas chegarem para fazer o exame e tendo seus resultados positivos em diversas faixas etárias. Então, essa é uma realidade que a gente vem vendo, e a preocupação de todos nós dentro do serviço de saúde é o pós-pandemia, todos os outros agravos que vão aparecer. O doutor Fernando, que trabalha na área de saúde também, né? A Suzana também, a gente sabe o quanto isso, porque as pessoas elas estão evitando muitas vezes buscar acessar o serviço de saúde com medo do Covid. Só que não é só o Covid, tem outras doenças graves que estão aí e que precisam de diagnósticos precoces e tratamento. Então, a gente precisa também informar toda a população e conscientizar a nossa população em relação a todos esses cuidados. Né? Agradecer mais uma vez, eu não sei se tem alguma pergunta.
Eu gostaria primeiro, parabéns pela exposição, e leve o carinho da nossa Câmara de Vereadores a toda a equipe, né, que participa. E eu tenho duas questões. Como nós estamos aqui como participação da reunião, a gente pode fazer questionamentos. E depois eu vou abrir para os vereadores também. Com relação a uma relação que é feita e que pode ensejar que a pessoa seja contaminada, existe um tratamento inicial de 72 horas. Como nós estamos transmitindo ao nosso público, que a senhora pudesse explicar como que funciona. Tá. Alguém que teve uma relação desprotegida, enfim, que poderá fazer essa... E o segundo fato, já faço, vou fazer logo as duas questões. Lá. A senhora falou muito sobre a questão da área da saúde. Área médica, postos, enfim. E com relação à educação, à Secretaria de Educação, tem alguma relação, assim, para divulgar para as escolas,
isso,
né, a conscientização desde jovens, né?
Claro, é importante a gente falar, porque esse público jovem, eu vou começar com a questão da educação, o público jovem é um público que ele está mais extremamente vulnerável, e nós temos, né, há muito tempo um programa em parceria na parte de prevenção entre saúde e educação, que primeiro era o Educar para Viver, que era um projeto só municipal. Depois a gente veio com Saúde e Prevenção nas Escolas, que entrou todas as escolas estaduais também. E esse trabalho ele vem sendo desenvolvido também no município, com vários multiplicadores na área de educação, tanto educadores quanto jovens multiplicadores. Então, esse trabalho ele acaba mudando também, ajudando muito na questão dessa mudança, desse panorama dentro desse público mais jovem, que é a questão do trabalho de prevenção, que é o que eu digo, esse é um trabalho de formiguinha, porque quando chega ali com a gente já com um diagnóstico positivo, a gente vai ter que entrar para assistência e para o tratamento, mas o trabalho de prevenção é um trabalho muito mais árduo e que é a responsabilidade de todos nós. E a educação é uma grande parceira nesse trabalho, através desses projetos, que infelizmente, né, Irani, esse ano, com a questão da pandemia e toda essa questão das escolas, a gente não conseguiu dar continuidade da forma como ele ocorria dentro do município. E a gente sentiu muita falta. O ano passado, ali vocês que participaram na praça, com toda aquela gurizada, todas as escolas participando, todos os trabalhos que vinham sendo desenvolvidos, a gurizada empoderada na questão da prevenção em relação à AIDS, às infecções sexualmente transmissíveis. Então, foi um ano para nós com essa notícia boa, mas, ao mesmo tempo, triste na questão de todos os outros trabalhos que a gente vinha desenvolvendo no município de Uruguaiana e que acabaram tendo que parar, porque a gente não pode aglomerar. Mas são grandes parceiros a educação, tanto a educação do município quanto a educação do Estado na questão desse trabalho de prevenção. E esse é um resultado também muito forte em parceria também de ajuda da educação nesse trabalho de prevenção, que isso reduz a questão dos números. Em relação à PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual, que é essa em relação a 72 horas, qualquer pessoa que tenha alguma exposição sexual, rompeu o preservativo ou a questão até de violência sexual, ou alguma dúvida de alguma situação, ou casais sorodiscordantes, que um tem o vírus e o outro não tem, estourou o preservativo ou não fizeram uso do preservativo na relação, a pessoa tem até 72 horas, não pode deixar passar essas 72 horas para buscar o serviço de saúde. Se for em horário comercial, busca o serviço especializado ali no setor IST-AIDS, na Secretaria Municipal de Saúde, que é o nosso serviço. Caso final de semana ou fora do horário, né, comercial, o pronto-socorro da Santa Casa ele está habilitado para fazer a PEP. Aí a pessoa vai receber 5 comprimidos, né, para 5 dias os comprimidos, e aí já com orientação para buscar o serviço no primeiro dia útil para já retirar os outros medicamentos, e ele vai ficar em acompanhamento no serviço especializado. Ele vai tomar esse medicamento por 20, vai ser testado, né, na questão do HIV e todos os outros testes rápidos. E ele vai ficar por 28 dias fazendo uso desse medicamento e aí vai refazer a questão da testagem. Esse é um dessa cartela de prevenção que a gente tem, que reduz a questão de pessoas que possam vir a se contaminar porque tiveram expostas a alguma situação de risco e não sabem se a outra pessoa é portadora do vírus HIV ou não. Só que a gente tem que ter sempre esse cuidado. Muitas vezes as pessoas chegam no serviço e já passou as 72 horas. E aí não tem o que a gente fazer. Aí a gente vai testar, vai ficar aguardando, a pessoa vai ficar em observação, pode orientar, no caso, se conhece, chamar o parceiro, para a pessoa com quem teve relação para fazer a testagem também, para a gente saber se ela é... se é o que a gente chama a fonte, né, deu positivo ou negativo, mas é importante que a pessoa, quanto antes, procure o serviço de saúde melhor para já iniciar esse tratamento, essa profilaxia, e ela tem um resultado extremamente efetivo. E esse também é um tratamento que ele é usado na questão de acidentes de trabalho. Tá? Também é essa a PEP, que é a profilaxia pós pós-exposição.
Contato com sangue de alguém.
Exatamente. Então, a gente tem muito a questão no hospital, os serviços de saúde na questão desses acidentes de trabalho ou em outras questões que a pessoa possa estar correndo risco e que aí é indicado, passa por avaliação médica, a questão da indicação do uso da PEP por esse período.
Perfeito. Vereador José Clemente, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar pela brilhante explanação do trabalho e o que eu vou dizer aqui não é para a senhora, mas eu quero fazer um registro aqui depois de 9 anos. Em 2011, quando eu presidi a Comissão de Saúde aqui desta casa, a gente fez uma série de trabalhos de fiscalização no poder público, no executivo, e depois de 9 anos aparece aqui a informação daquilo que eu falei aqui, e hoje eu vejo o resultado. 2011, Uruguaiana ali registra que é o quarto município a nível nacional com infecções de HIV e os óbitos em relação a isso que estão noticiados aí nas informações. E o registro é o seguinte, em 2011, eu cobrei aqui, por que o município de Uruguaiana perdeu, não investiu dinheiro disponibilizado pelo governo federal do programa DST-AIDS, que nós detectamos quando passou aqui na Câmara de Vereadores, devolveram recursos para o governo federal. E eu ouvi aqui a triste justificativa é de que aqueles recursos iriam embora, mas no ano que vem talvez tivesse de novo. Quantas pessoas morreram ali, talvez por falta de alguma atenção, e que na época, aqueles recursos que foram disponibilizados pelo governo federal poderiam ter sido investidos. Assim aconteceu num programa da saúde bucal, denominado Brasil Sorridente. E eu ainda disse aqui, tem que dizer sempre como eu falo, que tem que ser meio grosseiro, às vezes, para as pessoas entenderem o que a gente quer dizer. Porque a justificativa que eu ouvi é que aqueles recursos também voltariam em outra oportunidade. Eu ainda disse em relação a saúde bucal, eu falei, tem que perguntar para quem rincha de dor de dente lá no bairro de madrugada, se está bom devolver dinheiro, mano, para o governo federal. E assim aconteceu no DST-AIDS. Por isso que a gente olha agora ali, depois de 9 anos, a gente enxerga os dados. Porque na época não davam os dados. Nos semideuses que tinha aqui em Uruguaiana, no governo do Sanchoteno e Felice, não davam os dados. E ali, hoje, eu estou vendo ali, Uruguaiana era o quarto e o número de pessoas que morrem, vereador Cabrito. E aí a preocupação dos vereadores, é por isso que tem que deixar registrado, porque tem coisas que só ao longo do tempo parece que se desencortinam e aparecem. E aí perguntam onde é que estão os vereadores, e por isso que eu vou grifar aqui. Lá em 2011, eu presidi a Comissão de Saúde e pode buscar a devolução dos recursos do DST-AIDS. E ali está a comprovação do que acontecia. Uruguaiana era o quarto registrado em número de contaminações a nível de Brasil. E depois a gente olha a quantidade de pessoas que morrem, né, em decorrência desta falta de atenção em algumas coisas. Não é para a senhora que tem essa responsabilidade. Estou falando do governo e da forma irônica, desrespeitosa com a população e conosco aqui, inclusive. Porque o dever nosso é fiscalizar, e eu nada mais fiz do que fiscalizar. E triste ver hoje essa comprovação, e eu tenho que registrar aqui, né? Porque é muito claro para nós que recursos de governos, como do governo federal, do Estado, de programas, jamais podem deixar retornar sem que se aplique em benefício da população. É apenas um registro. Muito obrigado.
Eu gostaria de fazer uma parte em relação a isso e dizer que essa também é uma luta muito grande do programa. Sempre foi a questão da utilização de recursos, até porque o Programa Municipal de AIDS, ele recebe esse recurso federal pela questão da alta incidência, e por isso que a gente recebe, não é de graça que vem esse dinheiro, e que é para que ele seja aplicado em todas essas ações, tanto de assistência quanto de prevenção, quanto de formação dos seus profissionais, das suas equipes. E o programa de AIDS, ele é o único programa que ele faz um planejamento anual, e que esse planejamento anual, ele passa pelo secretário, pela secretária de saúde, pelo secretário de saúde, né, pelo governo municipal, pelo prefeito, ele passa pelo Conselho Municipal de Saúde, ele passa daqui, no momento que ele foi aprovado no município, ele passa para a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, ele vai para o governo estadual, então ele é aprovado, e aí recém ele vai para o Ministério da Saúde. Então é uma verba que quando a gente solicita alguma coisa de compra com a questão do uso desse recurso, ela está mais do que aprovada por todos os órgãos que poderiam estar aprovados, porque se tivesse alguma irregularidade na questão desse plano, ele estaria cortado. Então, essa é uma briga muito nossa, assim, em vários governos, na questão de que a gente conseguisse fazer a utilização do nosso recurso dentro do nosso planejamento anual. E são poucos serviços que têm um planejamento anual na questão do uso da sua verba. Então, essa é uma luta, é uma luta que segue, porque a gente segue recebendo recurso, né, e a gente segue fazendo o nosso planejamento e o nosso uso dentro das nossas realidades. E a questão dos números, né, Clemente, que tu colocaste, esses números, a gente, assim, enquanto serviço, a gente sempre divulgou a questão desses números em relação ao município. E até porque eu sempre disse assim, esses números não são nossos do serviço, não é do prefeito, esses números eles precisam ser divulgados para que a gente trabalhe a questão da prevenção. E a gente precisa que as pessoas falem desses números para que a gente possa conscientizar a nossa população. Então, a gente sempre trabalhou de uma forma muito clara na questão de mostrar esses números, tanto para a rede de educação quanto para a rede de saúde, até porque são números que saem sempre no boletim epidemiológico nacional e eles são de acesso livre, né, na questão desse encontro. Mas, muitas vezes, por questão burocrática, a gente encontra essas dificuldades na questão do uso desses recursos, tanto que, muitas vezes, a gente pediu socorro para vocês aqui na questão do uso dos nossos recursos para o que havia sido planejado dentro do serviço.
Vereadora Zuma Sinello, por favor, fazer os agradecimentos da nossa casa, à nossa palestrante, por favor.
Muito obrigada, presidente Irani. Mais uma vez, agradecendo a Maria Aparecida Bofil pela brilhante explanação e nos trazendo todos esses dados, uma explanação muito profunda, né, que tu trouxeste dados de muitos anos anteriores. E isso só agrega, né, para que nós venhamos trabalhar mais, para que quando vêm essas verbas federais, já esteja prontinho ali os projetos, né, como vocês têm realizado esse trabalho comprometido, esse trabalho sério, que atualmente, né, desde 2017, eu estive junto com vocês, junto com o prefeito Rony, lá na Unipampa, na inauguração, né, do Lamin, é esse nome, é muito importante desde que foi implantado, né, este aparelho na Unipampa, onde eu acredito que tem ajudado muitas e muitas e muitas pessoas em nosso município, e acredito que região também foi atendida ali.
Sim.
Então, esse tipo de políticas públicas tem que ser efetuada, tem que ser feita, e o mais importante, está sendo feito. Aí está o resultado, né? Uruguaiana fora do ranking dos municípios, né, de índice de AIDS elevado. Então, os meus agradecimentos a ti, os agradecimentos em nome desta casa, né, em nome dos vereadores, né, que assim concordaram, né, pelo nosso requerimento de fazer uso. Sabemos que estamos privados de todas aquelas programações que vínhamos realizando, né, desde 2017 e 2018. Infelizmente, a gente está aí, né, sendo privados até da nossa vida cotidiana, mas a vida continua, os desafios estão aí, e um dos grandes desafios para nós é a AIDS em nosso município. Agradeço a ti, a toda a tua equipe, que são pessoas sérias, que trabalham com veemência ali, né, no programa AIDS em Uruguaiana. Meus agradecimentos a ti, Maria Aparecida Bofil, nossa querida Cida, e estamos juntos, Cida. Eu acredito que essa casa toda se soma a essa grande luta que é a AIDS em nosso município. Obrigada, 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 obrigada.
Obrigado, vereadora Cida.
Bom,
As palavras da vereadora Zuma expressam certamente o sentimento dessa casa.
Eu agradeço mais uma vez poder participar dessa tribuna nesse momento, que a gente sabe que é um momento difícil, que não pode aglomerar, mas eu sabia da importância de trazer essas informações para vocês e toda essa evolução dentro da série histórica dentro do município de Uruguaiana. Porque às vezes a gente pega o dado solto e não consegue enxergar, e a partir do momento que a gente vem com uma série histórica, com todos esses números, a gente consegue visualizar todo esse progresso, essa evolução dentro do município de Uruguaiana. O setor, o Programa Municipal de STIs, Hepatites Virais e Tuberculose, está à disposição dessa casa também para qualquer situação, para qualquer momento também de poder participar novamente dessa tribuna para esclarecimento. E agradecer todo o apoio que vocês vêm nos dando e também ao governo municipal, do prefeito Rony também, e da nossa secretária, hoje a secretária Lilian, em todas as ações referentes à questão da AIDS no município de Uruguaiana. Porque é o que a gente diz, se não tem o apoio político, a gente, infelizmente, a gente pode ter muita vontade enquanto profissional, mas a gente não consegue sair da vontade, né, para a prática. E, felizmente, a gente consegue ter todo esse apoio do Conselho Municipal de Saúde também, da Educação, da Câmara, de todos os órgãos, né, responsáveis e que estão auxiliando diretamente a questão da saúde do nosso município. Então, agradecer a vocês todo esse apoio e me coloco à disposição também para qualquer coisa que vocês venham a precisar. Certo?
Muito obrigado. Em nome da nossa comunidade de Uruguaiana, agradecemos esse trabalho maravilhoso. Obrigada. Essa longa caminhada que vem sendo realizada pelo DST-AIDS.
Obrigada.
E ST-AIDS. Vamos interromper a nossa reunião para que a gente possa se despedir da nossa convidada de hoje, a professora Cida Bofill, a psicóloga Cida Bofill.